Mas assim, do aborto mesmo, de período, vamos lá, do aborto não, mas desse período do Renato, Trovador Solitário, né?
E quem um dia irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração? E quem irá dizer que não existe razão? Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar, ficou deitado, viu que horas eram. Enquanto Mônica tomava um conhaque no outro canto da cidade, como eles disseram, Eduardo e Mônica um dia se encontraram sem querer e conversaram muito mesmo pra tentar se conhecer. Um carinha do cursinho do Eduardo que disse: tem uma festa legal, a gente quer se divertir. Festa estranha com gente esquisita, eu não tô legal, não aguento mais birita. E a Mônica riu e quis saber um pouco mais sobre o boizinho que tentava impressionar. E o Eduardo, meio tonto, só pensava em ir pra casa. É quase duas, eu vou me ferrar. Eduardo e Mônica trocaram telefone, depois telefonaram e decidiram se encontrar. O Eduardo sugeriu uma lanchonete, mas a Mônica queria ver o filme do Godard. Se encontrarem no parque da cidade, a Mônica de moto, o Eduardo de camelo. O Eduardo achou estranho e melhor não comentar, mas a menina tinha tinta no cabelo. Eduardo e Mônica eram nada parecidos, ela era de leão e ele tinha 16. Ela fazia medicina e falava alemão, ele ainda nas aulinhas de inglês. Ela gostava do Band-Aid, do Bauhaus, Van Gogh, dos Mutantes, de Caetano e de Rambo. E o Eduardo gostava de novela e jogava futebol de botão com seu avô. Ela falava coisas sobre o Planalto Central, também magia e meditação. E o Eduardo ainda estava no esquema, escola, cinema, clube, televisão. E mesmo com tudo diferente, veio mesmo de repente uma vontade de se ver. E os dois se encontravam todo dia e a vontade crescia quando tinha de ser. Hey! Eduardo e Mônica fizeram natação, fotografia, teatro, artesanato e foram viajar. A Mônica explicava pro Eduardo coisas sobre o céu, a terra, a água e o ar. Ele aprendeu a beber, deixou o cabelo crescer e decidiu trabalhar. Não, e ela se formou no mesmo mês que ele passou no vestibular. E os dois comemoraram juntos e também brigaram juntos muitas vezes depois. E todo mundo diz que ele completa ela e vice-versa, que nem feijão com arroz. Construíram uma casa uns 2 anos atrás, mais ou menos quando os gêmeos vieram. Batalharam grana, seguraram legal a barra mais pesada que tiveram. Eduardo e Mônica voltaram pra Brasília e a nossa amizade dá saudade no verão. Só que nessas férias não vão viajar, porque o filhinho do Eduardo tá de recuperação. Irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração. E quem irá dizer que não existe razão?
Já fôlego essa, hein?
É. É, também. Não, não, eu tava tocando ela e pensando assim, puxa, tava me lembrando das inéditas, né? Sim. Mas essa é uma música que ela registra, é bem interessante, porque é exatamente o período em que o Renato pegava aquela craviola dele. Eu vi essa cena. Antes mesmo de fazer parte da turma, eu vi ele com a craviola dele. E ele chegava, tinha aquelas turminhas em Brasília, assim, que ficavam debaixo do bloco, sem ter o que fazer, e ele chegava com aquela viola cantando essas músicas. Na função mesmo, com essa função de trovador, né?
Provençal das quadras.
Provençal das quadras, de trovador, né? Que nem fala troveder na Alemanha. O que é o trovador? É esse cara que traduz a cidade, pega as histórias da cidade, traduz em música e joga para a cidade. Era essa a função do trovador. Eu não sei se ele tinha consciência disso, mas era interessante porque ele chegava no meio, aquelas turminhas fechadinhas, ele quebrava isso. Ele vinha com uma... Engraçado, ele saía do punk, ele veio do aborto elétrico. Era quase uma ação hippie que ele fazia, né? Totalmente hippie. E em cima de um arquétipo, inclusive, de uma banda, que eu já vou me lembrar de um grupo de músicos que depois ele veio até gravar a música. Nono, 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 nono. É Nossa Senhora do Cerrado, protetora dos pedestres. Que é uma música da banda. Olha, de uma Liga Tripa.
Liga Tripa.
Da banda Liga Tripa. Então ele pegou esse arquétipo dos caras, porque eles viviam em Brasília fazendo isso. É, o Aldo Justo e outro cantor, que eram super hippies, assim. Então tava as turminhas fechadas em Brasília, embaixo do bloco, esses caras vinham cantando as músicas. Nossa Senhora do Cerrado, protetora dos orquestres. E os meninos ficavam meio sem jeito e começavam a conversar com eles, e eles não davam a menor bola, eles ficavam cantando. Que isso sim era uma atitude punk.
Né? Porque essa intervenção urbana.
Havia ali uma intervenção, e quando a galera queria conversar com eles, eles davam o menor papo.
Que ótimo, né?
É, e o Renato, eu acho que utilizou, viu o Liga Tripa fazendo isso, e falou, eu também vou fazer isso, eu preciso cantar, eu preciso tocar, preciso compor, vou sair pelas ruas, pelas quadras de Brasília, né, fazendo essa função, né, e fez, e compôs duas músicas importantíssimas, Faroeste, Caboclo e Eduardo e Mônica.
Mas não tinha uma coisa de ficar esperando fornecedores também? Não tem uma coisa assim ali?
Tem também, né? Foi um período assim de ficar debaixo do bloco,
tava,
né?
Tava tudo ali,
sem,
né,
ter o que fazer. É, Provençal das Quadras é isso, é. Debaixo do bloco, sem ter o que fazer. Ah, é. Sem ter o que perder. Pensando num jogo pra gente fazer. Vamos andar pelas quadras, vamos vadiar. Essa era a letra, essa foi a primeira música da Legião Urbana, chamada Provençal das Quadras.
Ótimo título.
E depois entrava um tema, que era um tema belíssimo, uma renascentista, que eu não vou usar ele por enquanto, mas era um tema do Renato belíssimo, porque ele flertava muito com essa... Com esse estilo da Renascença,
música,
né?
Aquela, barroca.
A música barroca, ele ia nessa. E foi a primeira música que a gente ensaiou, Provençal das Quadras. E a gente ficava realmente embaixo do bloco, sem ter o que perder, a gente não tinha tempo, né? Não tinha nada a perder, pensando num jogo pra gente fazer, porque, né? Vamos andar pelas quadras, vamos vadiar. Essa era a proposta. Eu falei, mas Renato, isso aqui tá meio blues, tá meio Janis Joplin. Ele, não, é isso aí. É isso aí, então tá.
E Cadu, vocês falam aqui no livro, inclusive tem até um trecho que acabou sendo deslocado aqui para uma das orelhas, que o próprio Renato Russo, numa entrevista para a MTV, ele meio que explicaria por que você não foi para frente na banda e tal. Eu sei que é uma pergunta que talvez tenha sido a pergunta que mais fizeram até hoje, né? Mas é uma coisa inevitável, porque você me parece um pouco lá o Pete Best dos Beatles, né? Que no melhor da festa o cara já não estava mais, né? Por que você saiu, afinal? Ou melhor, por que você não continuou?
Eu tinha por causa de uma música chamada O Cachorro, que eu adorava tocar música. Eu adorava tocar esta música na Legião Urbana, porque a gente abriu o show com ela. Era uma música muito interessante. E eu me lembro assim, o show é interessante, porque a Legião Urbana tinha um repertório. Quando a gente fez esse primeiro show lá em Patro de Minas, três músicas eram conhecidas do público, que era Química, Conexão Amazônica e Música Urbana 2, Em Cima dos Telhados, essas antenas, né? Essa era a música que a gente tocava no show. Só que o show tinha mais 7 músicas, né? Que os legionários desconhecem esse material e que eu vou aos poucos trazer ele à tona. Em relação à sua pergunta, por que que eu saí da banda? Porque eu gostava muito dessas músicas, né? E essa música instrumental que a gente abriu o show, eu fazia um solo e tal. E até o dia que o Renato chegou para mim assim no ensaio, o Renato não, bom, para. Não, Paraná, a gente não vai mais tocar O Cachorro. Daí eu falei, por quê, né? Pô, eu adoro tocar. Engraçado, eu não sabia que eu tava tão intimamente ligado a essa música, né? Daí eu falei, não, a gente abre o show, é tão bacana abrir o show com ela. Daí o Renato, não. Ele falou daquele jeito dele, assim, não vamos abrir mais isso aqui, não vamos tocar mais ela. E eu fiquei bravo com isso. Imagina, mas 16 anos de idade, né? Fiquei bravo, então eu vou sair da banda, né? Daí ele, o quê? Daí por causa disso, por uma besteira, assim, se eu tivesse tido mais calma, né? Mas ali é interessante porque essa ruptura dá no sentido de ideológico muito forte, de concepção musical forte. Eu queria, sim, desenvolver outras questões musicais. O movimento punk vinha justamente ao contrário disso. Ferros e freios na contramão,
sim.
Entendeu? Vamos, a guitarra vai ficar em terceiro plano, não é nem segundo, entendeu? Quem ficar com a gente, então vá fazer barulhinho na guitarra, né? E eu ali, com o peito aberto para estudar música, para expandir minha... Então foi um momento realmente de ruptura nesse sentido.
Mas o Renato sempre teve interesse, você acabou de dizer, música renascentista, música barroca, rock progressivo também. Sim. Tanto que no disco 5 eles vêm fazer tudo isso depois. Então faltou um pouco talvez de maturidade, não porque era aquela proposta, mas talvez um pouco mais de conversa ali, a coisa talvez tivesse... Né?
Essa é uma teoria interessante porque o Renato me viu no palco, ele me viu tocando com Boca Seca, que era uma banda de instrumental. Ele queria essa sonoridade para a Legião Urbana, entendeu? Mas eu acho que a minha saída da Legião Urbana e, consequentemente, da turma, deu-se muito em função da turma também. Existia, logo após o primeiro show da Legião Urbana, quando eu voltei de ônibus, eu sofri um assédio, assim, um bullying muito grande da parte do pessoal da Plebe Rude, sabe? Não sei, eles falavam de Led Zeppelin, assim, eles realmente xingavam o Led Zeppelin, xingavam o Queen, xingavam o Pink Floyd, e aquilo me machucava muito, entendeu? Porque pra mim eram os caras, sabe? Não que o Jimmy Page fosse um, assim, o Jimmy Page era uma referência, lógico, um super guitarrista, mas o Felipe Seabra era um cara que ficava, ah, isso aí não tá com nada, isso é uma porcaria, pô, vai falar que Led Zeppelin é uma porcaria, né? Sabe, para pensar, né? Rush, então, nem se fala. Eu adorava o Rush, o Moving the Pictures.
Você lembra o Cachorro?
Lembro, o Cachorro. São músicas que eu pretendo lançar, né? Do Cachorro? Pode ser.
É, já que esse o bode expiatório foi o Cachorro.
O Cachorro foi, é. Mas assim, eu me lembro desse grau de heresia, sabe? Uhum. Mas era uma heresia, você não pode falar mal. Não pode falar mal do Tim.
Mas era da boca pra fora, eles sabiam no fundo que... Né? Ou se não sabiam, sabem. Depois passaram a saber, né?
Eu não sei, porque a gente tá falando de um grupo de pessoas que modificou e que criou o nicho do pop rock nacional.
Sim.
Assim, se musicalmente talvez eles não fossem tão preparados, entre aspas, que o Renato era... Mas eles mudaram, né, o panorama. Mudaram e a gente está falando de uma indústria fonográfica que produziu muito, foi produzido muito dinheiro, muita coisa, de moda e comportamento, né?
Sim.
Então tá, a pedido do Sérgio Villalobos, meu produtor.
Por favor.
Vou tocar pela primeira vez. Tocar pela primeira vez o Cachorro.
Ah, nem você conhece, então.
interessante dessa música é que ela é um 6x8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, Renato, faz isso aqui, ó. Vira um 4, né? 1, 2, 3, 4. Bota um 6. Então era um 6x8 em 4x4, o mesmo da música. Então por isso que eu gostava tanto dela.
Sim.
Porque ela propunha duas levadas no meio da música. E o Bonfá tocava bem ela. Sabe, o Renato no baixo, né? E adorava. E o show lá de Patos de Minas, a gente abriu o show com ela. Então era uma música que eu curtia ela bastante.
Né? Mas talvez com aquele o rigor da proposta do punk ela sobrava, né?
Tinha, exatamente, mas exatamente. Era isso que incomodava o Renato.
É. Isso era nova demais.
É, então.
Então. Mas foi uma pena, foi uma pena. Sim, uma pena. Mas talvez eu também nem tivesse. Eu não me via muito dentro desse.
Eu sinto que você não se empenhou muito pra ficar também. Rolou uma coisa meio assim. Né?
É.
Tive essa impressão.
Mas assim, mas era uma banda que eu, cujo vocalista era maravilhoso e tocava muito bem baixo. O Renato tocava muito bem baixo. E o Renato fazia uns movimentos de baixo. Ele gostava de fazer umas coisas. Ele fazia um. Ele gostava de fazer umas coisas assim, sabe? E eu adorava ele no baixo.